é mais cimento e aço do que o Ninho das Águias, aquele estádio que a China apresentou na Olimpíada. Um módulo da fábrica. Então, é outra escala de produção, só existe na Ásia, é uma negociação bastante difícil, vários governos do Estado estão participando desse processo e nós temos um contrato de sigilo, mas eu estou bastante otimista na evolução dos processos. Mas a fábrica da Apple já está pronta para ser inaugurada, Vossa Excelência estará seguramente na primeira fila ali do corte da fita pela contribuição, junto com o William Vu, que deram a essa iniciativa. Em relação ao projeto Terra Class, eu acho que esse projeto, que foi Embrapa e INPE, esse estudo, era muito importante vocês levarem esse debate para a Amazônia. Porque mostra, quer dizer, são 18% da área desmatada. Porém, 21%, 150 mil quilômetros, é a área que está se regenerando a floresta. É um sequestro de carbono fantástico que não estava na nossa contabilidade e que vai mudar o inventário e a possibilidade de nós atingirmos a meta de redução de carbono. E só 0,1% do solo se degrada. Ou seja, o solo da Amazônia é fértil, resistente e a floresta se regenera. Isso abre uma possibilidade fantástica para aumentar a produção de grãos e melhorar a eficiência da pecuária e compatibilizar com o meio ambiente. Eu acho que nós temos aí um caminho muito... E eu sou totalmente favorável a essa discussão macro que o Vossa Excelência está propondo. Ou seja, não vamos discutir a propriedade, vamos discutir o conjunto da Amazônia e uma política muito mais equilibrada entre o país que é G1 na biodiversidade, dos 17 países megadiversos, e que é o segundo maior produtor exportador de alimentos, e o país que mais aumenta o excedente exportável de alimentos do mundo que precisa de comida. Então, essa responsabilidade tem que estar equilibrada. E eu acho que esse estudo da Embrapa com o INPE abre um grande caminho para a gente mudar o patamar de discussão sobre essa questão. Sobre o triciclo para paraplégicos. Nós vamos lançar o nosso portal ainda em setembro com um grande programa de apoio e tecnologia assistiva. E a FINEP vai abrir uma linha de financiamento para empresas que queiram desenvolver essas tecnologias. Então, eu pediria que Vossa Excelência encaminhasse esse empresário para conversar conosco com a FINEP. Vamos colocar o equipamento dele no portal, lá com uma opção, e ele entrar nessa linha da FINEP, com um projeto bem feito para desenvolver tecnologia nacional. Eu vi um automóvel lá, são 1.200 equipamentos, mas eu vi um automóvel que o sujeito entra com a cadeira de roda, a porta de trás do carro entra, ele trava a cadeira de roda e sai dirigindo, não precisa... Então, esse é bem mais barato, esse triciclo, seguramente, e ele é totalmente independente para fazer a mobilidade, não precisa ninguém carregar no colo, botar dentro, etc. Então, eu acho que isso aí é um... Esse tipo de... Nós estamos falando de 20 milhões de brasileiros com algum problema de deficiência. 200 mil crianças de 7 a 14 anos que estão fora da escola por problema de mobilidade, porque são pobres. E nós vamos enfrentar essas questões com esse programa e vamos desenvolver todas as opções, os 10 países mais avançados do mundo, tudo que tem tecnologia nessa área, nós estamos disponibilizando. Então, acho que é um tema bem importante. Sobre a Zona Franca, senadora Vanessa, nós fizemos dois ajustes importantes na medida provisória com a bancada e com o governador. Primeiro, o tamanho do tablet, fixar um limite superior. Segundo, 100% do imposto de renda para quem produz a isenção na região e o PiscoFins. Então, é um avanço bastante importante e ainda agora em setembro vamos anunciar uma grande fábrica de games que vai se instalar na Zona Franca. E eu, particularmente, acho que games e software é uma grande perspectiva para a região. Vou insistir nisso. Por quê? Porque não tem um problema logístico. Hoje, games fatura o que fatura hardware no Brasil. E games emprega 5 vezes mais gente do que emprega a indústria de hardware. Então, precisa combinar as duas coisas. Nós temos 506 mil trabalhadores na área de software no país, software e games. E é uma perspectiva muito grande de expansão. Acho que a Zona Franca pode ser um grande polo de tecnologia de ponta investindo nessas áreas. E esse anúncio mostra que é bastante promissor. Em relação à Anvisa, ela tem um papel muito importante no marco regulatório para fomentar a indústria de fármacos e medicamentos. Hoje mesmo nós vamos ter um encontro com os laboratórios nacionais lá no Ministério para discutir uma estratégia comum para fortalecer essa cadeia de inovação, que eu expliquei, é muito importante o peso que ela tem. E em relação a essa questão da Noruega, de forma técnico, vamos marcar uma conversa de Vossa Excelência com o CNPq para a gente mandar jovens estudarem e para a gente gerar mais valor agregado. Isso aí poderia, viu, senador Flecha Ribeiro, o Pará também participar disso, de a gente mandar jovens estudar a indústria de bacalhau para a gente, além dessa fábrica que já fizemos no Amazonas, levarmos para o... Não, eles têm uma grande produção de pirarucu. Além de mamirauá, eles têm uma grande produção. Então, de a gente criar uma marca forte, bacalhau da Amazônia, e nós lançarmos, formarmos técnicos nesta área. Então, nós poderíamos, junto com o CNPq, fazer um programa aí. O Ciência Sem Fronteira está aí para isso. Para concluir, senador Cristóvão Buarque, primeiro, em relação àquela proposta de nós termos um fundo e que a gente aplique os resultados, a ideia de um fundo soberano, que nós vamos aplicar os resultados dos recursos dos royalties, eu sou totalmente favorável. Quer dizer, transformar os royalties numa grande poupança estratégica do país e a rentabilidade. Quero lembrar, Vossa Excelência, que naquela noite, já era tarde de madrugada, eu subi no plenário para defender essa proposta e nós fomos duramente derrotados, porque eu, você, Tarcísio Gereissati, acho que tinha um ou dois que votaram com a gente. Não houve tempo de discutir, de explicar e de justificar. E a visão imediatista é o que predominou nas economias de petróleo. É a Venezuela. Quer dizer, vou repetir, em 74, quando a Venezuela descobriu os grandes campos de petróleo, o Sérgio Furtado escreveu um livro. Falou, é o primeiro país que pode romper o subdesenvolvimento da América Latina ou não. E a história mostra a força que a doença holandesa e que a lógica da doença holandesa tem nos países produtores de petróleo. O exemplo exitoso é a Noruega, que aumentou o IDH, que tem uma poupança, tem um fundo soberano, investe em áreas estratégicas, condiciona a aplicação dos royalties do petróleo e tem um projeto estratégico de nação. A maioria dos países produtores de petróleo tem os piores IDHs, tem o melhor renda per capita e os piores IDHs. Então, o risco é muito grande. E o debate está totalmente enviesado. Nós estamos pegando 78% dos royalties, se derrubar esse veto, para jogar. E ainda fizemos. Eu me lembro que eu fiz uma intervenção veemente naquela madrugada e não, o pessoal parou para ouvir, mas não dava mais para reverter. Tem uma segunda chance para não errar. Senador Wellington, pediria muita atenção nessa discussão. Porque é o seguinte: se nós pegarmos os royalties para pulverizar os royalties para governadores e prefeitos, primeiro nós estamos antecipando uma riqueza das gerações futuras. Elas não vão ter. É uma riqueza não renovável o royalties do petróleo. Nós vamos ter uma visão imediatista, que é um erro estratégico para o Brasil. Eu acho que tem que repartir com mais justiça os royalties. Já defendo isso. Na primeira audiência para debater royalties, eu fiz aqui nesta sala, mostrando as perpendiculares e as paralelas, mostrando que o critério era absolutamente casuístico. O Piauí, por exemplo, não tem a menor chance, nem que descubra petróleo no mar, porque é um negócio desse tamanho. O Rio de Janeiro é um braço aberto para o mar, porque é côncavo. Quem é convexo está fora de qualquer possibilidade de participação, como é Santa Catarina, Piauí, etc. E fora os estados que não têm fronteira com o litoral e que estão totalmente alijados de uma riqueza que é nacional. Então tem que ter não pode desequilibrar os estados produtores, tem que ter um equilíbrio nessa repartição. Agora, o mais importante é para onde nós vamos colocar essa riqueza. Tem que focar em educação, ciência e tecnologia. Por quê? Porque é isso que vai ser portador de futuro, é isso que vai construir o Brasil pós-petróleo, é isso que vai criar o Brasil da sociedade do conhecimento, de uma economia verde sustentável. Então, eu não sei se tem que colocar todo o recurso, só a rentabilidade. Uma parte poderia ser aplicando e depois vai aumentando a rentabilidade. Mas tem que ter uma visão de poupança estratégica, tem que ser fundo soberano e tem que priorizar a educação, ciência e tecnologia. Mesmo os estados e municípios teriam que ter essa condicionalidade. Ou seja, não pode acontecer. Eu sugiro que os senadores visitem, por exemplo, algumas cidades do litoral do Rio de Janeiro. O sujeito faz calçada, faz não sei o quê, desperdiça o recurso, não tem nenhum projeto. Você vai do município, que é um desperdício completo de recursos públicos, e o outro município não tem nada do lado. Quer dizer, é um critério completo. 7 cidades têm 49% dos royalties de petróleo e um abuso completo e desperdício, falta de visão, falta de estratégia. Então, o Brasil precisa olhar para o futuro. Usar o royalties é um passaporte para o futuro, se for bem aplicado. Ou então será a condenação de nós sermos que já somos um país líder na economia do conhecimento natural. Nós somos o segundo maior produtor de alimentos, somos um grande produtor de minérios, seremos sexto, a sétima economia produtora de gás e petróleo, de derivados. E isso vai dar renda, vai dar riqueza, vai dar bem-estar. Mas nós vamos perder aquilo que é o futuro, que é a economia do conhecimento, da informação, é a sociedade da inteligência, que é a sociedade verde e sustentável. E esse é o grande debate dessa casa. O grande debate dessa casa. Porque Se a gente não olhar o que já aconteceu com os países que produzem petróleo, os erros que foram cometidos, pelo menos esses erros nós não podemos cometer. E vamos olhar para os países que tiveram uma boa resposta, como a Noruega, para ver qual é o caminho promissor. Eu diria, formar uma poupança em longo prazo, priorizar, sobretudo, a educação, ciência e tecnologia. Não é para a União, não. É para o município, para o Estado e para a União. Nós faríamos uma revolução educacional no problema estrutural mais grave do Brasil, que é a educação. E se resolver educação de qualidade, ciência e tecnologia, a gente constrói um outro país, porque a gente desenvolve todas as outras áreas que nós precisamos desenvolver. E termino dizendo, o Piauí é um bom exemplo, que é um Estado pobre e que está aí no Enem mostrando...
Ex-pobre.
É, um Estado que está olhando para o futuro. É um Estado que está olhando para o futuro, que tem dado grandes exemplos de qualidade da educação, e Vossa Excelência fez isso como governador, faça também na discussão de mérito que vai ter.
Senador. Sempre permite, presidente, só um minuto.
Senador Wellington Dias, logo a seguir passa a palavra ao senador Aloysio Nunes.
Bem rapidinho, só para lhe dizer, primeiro, eu estou acompanhando esse processo, foi aprovado o relatório que trata dessa regulamentação do Fundo Social e do Fundo Soberano. Não há nenhuma proposta tramitando que altere, ou seja, o excedente óleo formará o fundo social, e o que é permitido, através de uma decisão de um conselho, é o uso do resultado da aplicação desses recursos no Brasil e no mundo, para exatamente formar essa poupança.